Bom dia! Estamos iniciando o programa O Mundo na Guaíba deste sábado 25 de novembro de 2017, num oferecimento de Algair Engenharia, que lançou e está comercializando Fly, estúdios de 37 a 44 metros quadrados, totalmente automatizados, com o apoio de ampla infraestrutura perto da PUC. No programa de hoje, vamos saber quem são os dois candidatos que vão para o segundo turno da eleição presidencial no Chile, as dificuldades de Angela Merkel para formar uma nova coalizão de governo. Estariam os Estados Unidos abandonando a Síria e entregando-a para os russos? Reino Unido e França querem Brasil em novas missões internacionais. Tribunal Penal Internacional condena carniceiro dos Balcãs à prisão perpétua. E o drama dos argentinos com o submarino Ara San Juan. O Chile, onde o voto não é obrigatório, realizou eleições presidenciais no domingo passado e o que ficou decidido é que haverá um segundo turno em 12 de dezembro.
O ex-presidente chileno Sebastián Piñera e o jornalista e sociólogo Alejandro Guillier vão se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais no Chile. Piñera ganhou pouco mais de 36% dos votos neste domingo, seguido de Guillier com 22%. A grande surpresa foi a representante da esquerda radical Beatriz Sánchez, que ficou em terceiro lugar com 20% dos votos. A correspondente Eliana Jorge comenta o avanço da direita no Chile.
Quando Michelle Bachelet foi reeleita, havia a proposta de tornar o Chile mais igualitário e inclusivo. Porém, o crescimento econômico abaixo da expectativa, a eliminação da seleção para escolas básicas e a despenalização do aborto em certas circunstâncias fizeram com que os eleitores de um país ainda bastante conservador decidissem mudar o rumo para a ala direita. A denúncia de corrupção também teve peso 2 na queda da popularidade da mulher que comanda o Chile. Além disso, Piñera, que é um dos homens mais ricos do país, é a promessa de recuperação econômica. Outro fator relevante foi a reformulação do sistema eleitoral, que instaurou uma divisão proporcional para os cargos do legislativo. Analistas acreditam que esse novo sistema e o desencanto com a política tradicional tenham favorecido os resultados em prol da direita chilena.
Piñera disse estar confiante numa vitória no segundo turno porque a sua administração teria sido bem melhor que a atual. E usa os números do crescimento durante o seu período, que teve uma média de 5%, enquanto que no atual governo de Michelle Bachelet, o crescimento foi de pouco mais de 1%. Ele disse que conta com os votos do ultradireitista José Antônio Kast, que obteve 8%, mas que isso não significa que fará na campanha para o segundo turno um movimento à direita. Minhas propostas são as mesmas, disse ele, integrar o Chile ao mundo, recuperar o crescimento econômico, dar mais atenção às regiões e à classe média e mais humildade, além de resgatar os valores da família e dos direitos humanos. O rival de Piñera no segundo turno, Alejandro Guillier, disse que tem afinidades com Beatriz Sánchez, terceira colocada, porque ambos estão pensando no Chile de daqui a 25 a 30 anos. Representamos a renovação, afirmou ele. Já Beatriz Sánchez comemorou o resultado, apesar de a Frente Ampla ter ficado de fora do segundo turno. A votação além do esperado, acima de 20%, e a eleição de 20 deputados são, segundo ela, evidências de que a Frente Ampla chegou para ficar. O problema é que nenhum candidato parece em condições de formar uma coalizão majoritária, o que dificulta a governabilidade. O candidato de centro-direita, Sebastião Pinheira, chegou em primeiro lugar, porém não alcançou os 45% de votos que estavam previstos nos esquemas de pesquisas. Ficou nos 36,6%, bem menos do que esperava. E se somarmos a esse percentual os votos obtidos pelo candidato da extrema-direita, Kast, chegamos a 44,5%. Ou seja, Pinheira não tem a eleição garantida. Por outro lado, o candidato da coalizão da atual situação de centro-esquerda, Alejandro Guillier, conseguiu chegar ao segundo turno com 22,7%. Esse resultado precisa ser colocado em perspectiva com os inesperados níveis de votação da coalizão Frente Ampla de 20,3%, que se tornou na terceira força da política chilena. Se aos dois somarmos o resultado do pequeno candidato esquerdista Marco Henrique Ominami, 5,7%, chegaremos a um potencial de 48,7%. Portanto, estaríamos aí diante de um empate técnico na eleição chilena. Na palavra do representante do Ministério do Turismo do Chile, algumas informações sobre a economia daquele país.
Este país é estrecho, com mais de 4.500 quilômetros de largo, que discurre de norte a sul comprimido entre o Océano Pacífico e a Cordillera de los Andes, e que está lejos de todos, como dicen com falsa modestia ellos, ha conseguido en la última década crecer económicamente de manera estable y progresiva, generar confianza para atraer la inversión extranjera, disminuir la pobreza extrema, acortando las grandes diferencias entre ricos y pobres, y desarrollar una clase media con poder adquisitivo y con bajos índices de conflictividad social. Algunos lo llaman el milagro económico chileno. Además, una parte importante del éxito lo tiene la ortodoxia fiscal y monetaria aplicada sin relajación, un sistema financiero fuerte y saneado, una gran estabilidad social, una imagen de solidez y seriedad y una apertura al comercio exterior.
É preciso destacar que o Chile é o único país da América Latina cujos cidadãos não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. E para quem pretende viajar ao Chile, aqui vai uma dica da blogueira Amanda 90.
Tá planejando sua viagem pro Chile? Então eu vou te dar uma dica de desconto muito boa. É o seguinte, a maioria dos hostels e hotéis no Chile te dão um desconto de 19% na diária se você pagar com cartão de crédito internacional ou se você pagar em dólar. É um desconto de 19% que equivale ao imposto chamado IVA. Mas atenção, não são todos os hotéis e hostels que fazem isso, tá? São a maioria que estão cadastrados no sistema e tal, de isenção desse imposto. Então eu te aconselho, quando você for fazer reserva, manda um e-mail pros caras e pergunta se eles dão a isenção de 19% do IVA. Para bienes y
cirillas. Bem, mas como nós estávamos falando das eleições presidenciais no Chile, é preciso aguardar até 12 de dezembro para saber quem vai dirigir aquele país. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. A seguir. As dificuldades de Angela Merkel para formar uma nova coalizão de governo.